Olá, galera do bem, olá, trupe do Astral, sou César de Paula e esse é o Projeção Podcast. Hoje discutiremos um tema especial: paradigmas projetivos, por uma pauta professorialmente feita por nosso co-host Vinícius Fernandes e, como sempre, com os comentários da mesa. Mas antes desta aula e desse papo muito legal, eu também gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades. E também é aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, como sempre. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas, eu queria dar aquele grande alô e um abraço no Vinícius Fernandes, beleza, Vinícius?
Fala, ouvinte, fala, César. Demorei aqui um tempo para conseguir apertar o botão do microfone. É, galera, a situação tá complicada, mas
Gastou tudo no
bem.
texto, rapaz. Aliás, muito bem feita a pauta, Vinícius. Queria te parabenizar mais uma vez e agradecer por fazer isso.
Valeu, César. Foi um prazer.
Valeu, Vinícius. E também temos aqui conosco o Rodolfo Júnior. Pô, Rodolfo, beleza, cara? Como é que estão as coisas?
Fala, César, Vinícius, como é que vocês estão? Faço minhas palavras do César. O texto do Vinícius tá maravilhoso. O tema é muito necessário da gente discutir. E bora bater esse papo.
Bom, beleza, vou começar aqui fazendo a parte da introdução do texto, falar um pouquinho sobre isso e logo depois passando para o Vinícius e Rodolfo, e a gente vai fazer aquela discussãozinha que você já conhece. Um mesmo fenômeno pode ser enxergado sobre diferentes ângulos. Ainda que queiramos pensar que nossas conclusões a respeito de um fato da natureza são óbvias, elas não o são. Essa estrutura conceitual que dirige o nosso processo de interpretar o que observamos é o que chamamos de paradigma, como você já conhece, que já discutimos aqui tantas vezes no nosso programa. Mas hoje vamos trazer essa discussão um pouco mais profunda. Esse termo foi popularizado e ganhou tons mais específicos a partir de uma obra clássica da história da ciência, intitulada A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. O autor aponta como os paradigmas dominantes nas ciências naturais sofreram mudanças, até mesmo revoluções. O paradigma, inclusive, define quais questões podem ou não ser consideradas científicas. Para ilustrar um breve exemplo, a proposta de que seriam micro-organismos os causadores da febre puerperal, que ameaçava a vida de inúmeras parturientes, foi considerada absurda pela comunidade científica da época, ao ponto de seu proponente, o médico húngaro Ignaz Semmelweis, ser considerado inapto mentalmente e internado, a despeito das observações rigorosas feitas por ele. Como nessa época não eram feitos, né? A galera não lavava as mãos. Esse episódio histórico faz mais sentido se lembrarmos que, na época, médicos faziam cirurgias sem luvas frequentemente após manusear peças anatômicas, e o hábito de lavar as mãos era considerado uma superstição feminina adotada por parteiras, que é uma coisa complicada. A gente já trouxe isso aqui algumas outras vezes no Projeção, é aquela velha história de que as parteiras faziam um trabalho legal, lavavam as mãos, lavavam tudo, vinham com água quente, né, e tudo, para se preparar para o parto. E os médicos, quando começaram a fazer partos, os caras estavam estudando cadáveres, não lavavam as mãos e iam lá fazer parto. Aí começou a mortalidade a aumentar, né? E veio o Ignaz Semmelweis com essa ideia brilhante de lavar as mãos e a galera não queria adotar. Falou que era besteira isso aí, frescura, lavar a mão. Coisa interessante, né? Que, infelizmente, e recentemente na história a gente revisou essa questão aí, né? Ou seja, o paradigma é capaz de nos fazer optar por uma explicação em detrimento de outra, e mesmo ignorar fatos que são relevantes. Para piorar nossa situação, é impossível operar totalmente fora de uma visão de mundo. Como disse o psicólogo James Hillman, se você não sabe as ideias que tem, então são as ideias que tem você. Como isso se encaixa no tema das experiências extracorpóreas? Fica a questão aí. Vamos discutir isso aí em mais detalhes. Sabemos que, na história recente, sonhos lúcidos eram considerados uma impossibilidade até a demonstração definitiva ser realizada em laboratório, evidenciando a comunicação entre o sonhador e o pesquisador durante o sonho, sono REM, ou sono RAM, né? O que você que já ouviu, que já conhece, mas se você é novo, o sono REM, na tradução de inglês, vem aí como o movimento rápido dos olhos. Apesar da evidência, aqueles que eram mais resistentes à aceitação do fenômeno seguiram, até certo ponto, inflexíveis, mas o consenso social e científico mudou a partir desse momento. Penso, aí o Vinícius falando no texto, né? Penso que as experiências fora do corpo passam por uma situação parecida, porém ainda mais delicada. Diferente dos sonhos lúcidos, esse fenômeno, se observado de modo conclusivo, algo como a obtenção de informações que, de outro modo, seria impossível de se obter, contradiz o modo como fomos ensinados a olhar para a realidade. O que há de mais fundamental é matéria. E toda atividade mental é necessariamente um subproduto da atividade do universo mecânico. Assim fomos ensinados, né? Ainda que uma experiência dessas não prove outras questões, como a imortalidade da consciência, por exemplo, ela aponta que a visão de mundo materialista deve estar, no mínimo, incompleta, o que deixa a porta aberta para essas possibilidades. Então, Vinícius, vou passar aqui a bola para você, mas algum comentário aqui da mesa antes de passar?
Eu acho que essa percepção de que até no que a gente comumente considera um saber muito sólido, muito confiável, muito que é confiável, mas a gente confunde um saber confiável, que é a ciência natural, com uma certeza, sendo que a história mesmo mostra o quanto que muda, o quanto que evolui, e é uma das características da ciência, e eu sempre tive esperança de que essa poderia ser talvez uma característica de quem investiga experiências e fenômenos espirituais, né, ditos espirituais. E aí, a respeito, né, César, do meu encontro inicial com essas questões, né, lá na minha adolescência, eu tive a sorte de ser exposto a visões de mundo diferentes, a paradigmas diferentes. Inicialmente, o espiritismo e o espiritualismo ali da minha família, dos centros que a gente frequentava, dos médiums que eu conheci, dirigente de casa espírita, que inclusive me deu o Projeciologia do Valdo Vieira, uma edição. Então, eu pude ver que ali mesmo no seio, né, do espiritismo, que 15, 16, 17 anos atrás, nos lugares que eu frequentava, você tinha uma forma de pensar mais religiosa, talvez. Mas ainda assim, ali dentro você tinha pessoas que queriam investigar e que achavam legal a investigação, que achavam que poderia ser algo parecido com uma ciência natural. Eu acho isso muito bacana. Vocês querem comentar alguma coisa, gente, até aqui?
Cara, Vinícius, eu queria comentar, enaltecer um termo que você utilizou no texto, um termo perfeito, assim, para tratar do paradigma materialista. Porque a gente sempre trata esse assunto aqui, e hoje a gente vive, acho que uma era de desinformação na internet, uma era de relativização do conhecimento, né, científico, conhecimento histórico. Então, acho que é delicado a gente tratar sobre esse enfrentamento aos paradigmas materialistas, porque parece que a gente está confrontando algo científico, né? Mas eu acho que o fenômeno projeciológico especificamente, né, assim como outros temas paranormais, eles se encontram num lugar, assim, numa penumbra, onde é possível a gente, ainda que se estabeleça nos paradigmas científicos, a gente consiga avançar e questionar, né, a realidade desses fenômenos e a existência deles. E sobre esse termo que eu comentei, você não conseguiu de fato, você não ofendeu o paradigma materialista, mas você disse que ele é incompleto. Eu achei esse termo perfeito porque você, de alguma forma, reverenciou sutilmente a possibilidade, né, de existência desse além, ao mesmo tempo que você impôs, de uma forma respeitosa, uma humildade ao próprio materialismo. Ou seja, você, cientista materialista, você sabe muito, a gente reconhece todo o conhecimento científico, porém, existe um horizonte para a gente desbravar, e eu acho que, muitas vezes, o que limita, né, e estagna a gente num lugar é justamente essa ideia de que é impossível. Ah, não, a pessoa teve ali uma experiência de quase-morte, por exemplo, ou uma projeção onde ela soube de algo que aconteceu que ela não poderia saber, né, não poderia estar lá, a não ser na experiência dela, e ela conseguiu essa informação objetiva, mas aí você conta isso para um médico muito materialista, um cientista, ele vai falar, não, isso aí não pode ter acontecido porque a mente é subproduto do cérebro e a matéria que produz a consciência. Então, é esse tipo de paradigma que eu acho que a gente precisa criticar de uma forma saudável, né, para poder avançar nesse tema tão absurdo, materialistamente falando. É um tema absurdo, mas é um tema que existe, como você mesmo discorreu, né, no decorrer do texto, é um fenômeno natural, porque ele acontece com todo mundo, independente de cultura, independente de idade, independente de onde nasceu no mundo e também em qual parte da história isso aconteceu. É um negócio que vem acontecendo sempre. Então, deixa de ser algo assim sobrenatural, de certa forma, e se torna algo natural, né, como você bem disse.
Isso aí, ignorar o fenômeno não ajuda, né? Fala, Vinícius.
Essa divisão, Rodolfo, de mundo natural e mundo sobrenatural, né? Sobrenatural, acima da natureza, além da natureza. Essa divisão, ela é medieval, né? Porque, na verdade, foi uma forma dos proto-cientistas da época se protegerem da Inquisição, de alguma forma, né? Então, a igreja aqui no Ocidente falando, pô, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia é a palavra ali, cara. O universo é o que está ali. E quando você tem um naturalista que está querendo olhar para a própria natureza para entender o que é a natureza, isso gera esse desconforto. Porque como assim você precisa olhar para a natureza? Por que você não olha para o texto? Não só a Bíblia, né, mas alguns clássicos que tinham sobrevivido até ali, principalmente do Aristóteles, então uma visão aristotélica de mundo. Então, foi uma estratégia assim, desses naturalistas de dizer, olha, vamos então dividir em mundo natural e mundo sobrenatural, além da natureza. O que está além da natureza, as autoridades eclesiásticas são autoridade para falar sobre isso. Mas, pô, deixa a gente estudar o mundo natural. É uma forma até de se proteger a sua investigação naquele contexto. Só que é uma divisão artificial. Se não fosse essa questão social, o que é sobrenatural, né? Se um fenômeno existe, ele faz parte da natureza. Então ele é necessariamente natural. Se existe assombração, ela faz parte da natureza. Só que é uma natureza tal que eu desconheço. Por eu desconhecer, eu tendo a chamar de sobrenatural, mas é natural. Só que eu não conheço a natureza na sua inteireza. E eu acho que, hoje em dia, o cientista natural ele está um pouco mais inclinado a entender que as teorias, os modos de ler o mundo científicos, eles nunca abarcam totalmente, porque isso dá espaço para a ciência continuar crescendo, inclusive. Então, tem até um termo que é verdade aproximada. Conhecimento como verdade aproximada. Nunca é a verdade absoluta, é sempre aproximada. Para a gente sempre ter para onde andar, né? Então, eu também não quis, quando você comentou sobre a questão de ter respeito pelo paradigma materialista, eu tenho a noção de que teorias, hipóteses, visões de mundo sempre são adotadas até certo ponto porque elas respondem algumas coisas. Então, até certo ponto, é satisfatório. Quando a gente muda, é tipo a revolução copernicana, né? Parar de ver o mundo como a Terra no centro e passar a ver o Sol no centro do sistema solar. Se você tem o direito de pensar, na faculdade, meu professor de cosmologia falava isso. Você tem todo o direito de pensar que você é o centro do universo. Funciona. Só que a matemática, para explicar isso, se torna cada vez mais... digamos assim... estapafúrdia. A matemática se torna cada vez mais complicada. Então a gente opta por sistemas que são cada vez mais simples, são mais elegantes. Você pode pensar que a Terra é o centro do universo, só que a matemática para explicar como todo mundo gira em torno da Terra é insana. Então é preferível sistemas mais elegantes. Então é uma questão de você mudar o centro, né? Assim como a Revolução Copernicana mudou o centro da Terra para o Sol, a gente mudou de um antropocentrismo para pensar que o homem não é o centro da natureza também. Eu penso que seja uma questão parecida em relação à matéria. A gente pensa que tudo gira em torno do que a gente entende como matéria, mas talvez não. E existem filósofos hoje muito rigorosos que defendem, não. Ou a matéria, o materialismo, ele é parcialmente correto, mas a consciência é fundamental, que é o panpsiquismo, ou a matéria não é fundamental. E aí o que é fundamental é algo que tem uma natureza assemelhada à mente, que é o que a gente chama de idealismo. Mas eu vou parar de falar para não ficar monólogo aqui, gente.
Não, super bem colocado, Vinícius. Obrigado. E até te perguntar, Vinícius, se você quer falar um pouquinho sobre outras culturas, outros pontos de vista, até quando a gente começa a chegar no ponto aí das questões que você escreveu sobre a yoga.
Então, quando eu estava nesse contato inicial, né, tentando entender o fenômeno que eu estava vivendo, tive algumas experiências fora do corpo aleatórias, né, e eu querendo entender o que é isso, tem validade? Posso usar isso para conhecer mais coisas sobre mim, sobre a natureza? Esse fenômeno pode ser induzido? Ele é natural? E aí eu comentei que meu contato inicial era com contexto espírita / espiritualista, ainda que pessoas com uma mentalidade bem aberta, inclusive não só pessoas com uma mentalidade, digamos, mais religiosa, mas que tem essa mentalidade de pesquisa dentro do espiritismo. A ponto de me apresentar o Valdo Vieira, que é meio que um dissidente ali, né? Então, a pessoa não tinha nenhum cisma em relação ao Valdo, tratava a pesquisa dele com respeito, admirava. Então isso foi bem bacana. Mas pesquisando mais, querendo ler o máximo possível, eu acabei vendo como provavelmente o espiritismo e a projeciologia também, porque a conscienciologia, né, fez esse estudo. Se a gente pegar a bibliografia do projeciologia, por exemplo, você vai ver que tem referência de livros de várias culturas, inclusive iogues, etc. Então, procurando na fonte, pensei, pô, de onde vieram essas ideias? Ou ideias que surgiram de forma paralela, né, de forma independente. E aí eu vi que no Vedanta você tem os kochas, né, que são equivalente a corpo, né, veículo da consciência. Assim como no espiritismo você tem essa ideia de que você, no mínimo, tem três camadas, né, corpo, perispírito e espírito. A teosofia pensa que você tem sete camadas, né, sete corpos, etc. E no Vedanta você pensa em pelo menos cinco kochas, né, cinco veículos, cinco corpos. Um deles era o Pranamaya Kosha, que é o corpo de prana, né, corpo de energia. Eu fui vendo como é comum essa visão do ser humano como... eu comparei com uma boneca russa, né, que é aquela boneca que tem várias camadas, né, ou como uma cebola, né, um ser humano que é multidimensional, que tem muitas camadas de existência, muitos níveis de existência, do grosseiro ao sutil. Fui vendo como isso era super comum em tradições que têm séculos ou milênios de existência. E como isso embasa a prática dessas pessoas. Que não é só teoria, né? O Vedanta, o Yoga, o Tantra clássico, tudo isso tem métodos práticos, não é só uma crença filosófica, né? Tem um programa de investigação, de treino para você acessar essas realidades, né? Então...
É isso, Vinícius, foi mal, cortou no meio, só queria dar um suporte ao que você estava falando e trazer aqui aquela questão não é interessante que na própria ciência é um ponto, quando a gente começa a tentar entender a nossa mente, a gente chega à conclusão que não dá para falar só no cérebro. Então você tem que pensar na mente, numa coisa mais subjetiva, e dividir em parte, porque elas às vezes se comunicam, mas em muitas partes, maior parte do tempo, não estão se comunicando, né? Como a questão do subconsciente, do consciente, do inconsciente, e só essas palavras em si, elas já são criadas só para poder entender uma coisa muito subjetiva, né? E você começa a chegar a entender, pensar que só na parte do que a gente vai chamar de do seu pensamento, tem camadas. Então, fora imaginar em tantas outras opções aí, né? Na questão energética ou até espiritual, né? Bem interessante pensar sobre isso.
E é uma experiência, né? Não é uma teorização apenas, é uma coisa que é sentida no corpo. Uma das minhas práticas que eu gosto muito há muitos anos e que eu continuo desenvolvendo agora com o professor é a meditação Vipassana, né, que tem origem budista. E, assim, o budismo Theravada, que originou essa prática, na Tailândia, né, Sri Lanka, Camboja, etc., ali no Sudeste Asiático, você vê que a cultura dessas pessoas é espiritualista. É o que a gente chama de animista, né? Ver a natureza como tendo espírito, assim como os nossos indígenas também olham para a natureza com uma reverência e um respeito, porque existe agência, né? Eles pensam que nós não estamos sós no mundo, nós estamos numa assembleia de seres, de inteligências humanas, não humanas, físicas, não físicas, que a gente precisa ter respeito e uma certa elegância no trato com o mundo por causa disso. E essas culturas têm muito disso. Só que quando o budismo ele é ocidentalizado, né, para talvez até como estratégia de sobrevivência e para a prática continuar sendo respeitada, você seca muito disso. Na verdade, você seca tudo disso. Então você pensa, não, é apenas o cultivo da atenção plena, em níveis cada vez mais profundos, tanto que o mindfulness foi formado a partir disso, né? O estudo neurocientífico da meditação veio desse movimento essencialmente budista, travada, higienizado, para os europeus modernos não acharem que era só superstição. Mas mesmo nessa prática, pode falar aí, Rodolfo.
Não, pode continuar, só queria fazer o comentário de que parece que é a instrumentalização do budismo pelo capitalismo, né? O que a gente vê hoje de mindfulness para você trabalhar melhor, para você render melhor e produzir mais, é absurdo.
Isso é totalmente instrumentalização, sim. E a gente conversou num dos episódios sobre meditação que tem lá, não sei nem se foi no ano passado ou no retrasado, gente. Um dos episódios de meditação a gente comenta umas questões dessa também. E o quanto que a gente perde. Eu sou totalmente a favor de abordagem moderna, de abordagem pragmática, eu acho legal. Só que também é ter a nossa humildade e falar, cara, nós modernos não sabemos tudo. A gente tem que olhar para a experiência, inclusive, dessas pessoas mais tradicionais e ver o que é igual, o que é diferente, o que que eles fazem de diferente, e honrar essas diferenças. Mas aí o que acontece é que mesmo nessa prática seca, que a gente chama de vipassana seco, essa vipassana pragmática, materialista, mecanicista, ainda assim, quando você se dedica a praticar, você começa a perceber que você é multicamadas, e que tem experiências ali, tem camadas da mente que você não estava percebendo. Então, atividade mental muito sutil, sensações físicas muito sutis, até sensações energéticas que a galera que pratica assim não gosta de pensar em termos de energia. Ainda que a parte bioenergética seja um componente importante da meditação, essa tradição, essa linhagem tenta ver tudo como material também, porque é nossa cultura moderna. Só que ainda assim a experiência se martela ali, a experiência se impõe. Então você começa a perceber vapores quentes subindo pelo corpo, se mexendo, ou uma sensação vibrante, quase elétrica pelo corpo, eventualmente. E assim, por pessoas que não veem o mundo como pensam que prana, que chi, que bioenergia não existe. Então a experiência sempre se impõe, né?
Aí fica essa pergunta que você trouxe aqui, Vinícius, que eu gostei muito. Eu trago novamente uma pergunta aberta. Se esses fenômenos já estão acontecendo com você ou já foram repetidamente reproduzidos por indivíduos que não precisam ser adeptos da meditação ou da yoga, o que isso diz sobre a experiência? Essa pergunta foi muito boa. Talvez ela seja apenas mais natural do que estávamos supondo. E aí volta nisso, né? Esse full circle aí, o círculo completo, né? Porque aí aquela história do... Eu gostei muito desse exemplo que você está falando, porque aí a linha de yoga que vai falar, não, isso aí não é importante, não foca nisso. Tudo bem, não é importante porque ele está fazendo, né? Para o trabalho ali que eles estão focando, mas aí também volta aquela discussão lá do início. Ignorar o fenômeno também não ajuda, né? Simplesmente ignorá-lo. Isso. Vinícius, você gostaria de pegar mais alguma parte aqui antes de outros comentários?
Esse encaixe da meditação, do yoga, é muito particular para mim, foi importante para mim, porque são tradições que têm ferramentas que eu gosto muito de usar e de explorar e de aumentar minha proficiência nelas. Mas realmente, César, o yoga ainda tem ainda é mais ok com essa parte mais bioenergética, né? Trabalho energético. Mas quando a gente vai para fenômenos parapsíquicos mesmo, tipo experiência fora do corpo, dentre outros, eles são os considerados siddhis, né? Que são as realizações, mas que na tradição são considerados distração, que você está ali perdendo seu tempo e que não vai te levar a uma elevação, não vai te levar a uma melhoria de si próprio, não vai te levar a uma transcendência. Só que eu sempre acho válido perguntar, é isso mesmo? Será que necessariamente uma saída do corpo é só um turismo astral? Será que uma saída do corpo não pode ser nada mais profundo? E eu discordo muito que não possa. Porque a experiência parece sugerir que pode. Inclusive, eu estou lendo um livro do Tenzin Wangyal Rinpoche, é um mestre de uma tradição do budismo Bon, Tibete, que é a tradição nativa lá, né, meio xamânica, inclusive. Pré-budismo, pré-chegada do budismo indiano no Tibete. E essa tradição é uma das tradições que tem o yoga dos sonhos ali. E ainda que o yoga dos sonhos fale essencialmente de sonho lúcido e de sono lúcido sem sonhos, a gente encontra, se a gente procurar, a gente encontra professores dessas tradições falando em comungar, em conhecer, em conversar com outras inteligências durante o sono do corpo, em receber ensinamentos, em aprender coisas com elas e também ajudar outras. E quando eu olho para os espiritualistas de hoje que trabalham com experiência fora do corpo dessa forma, eu penso, nossa, que semelhança, né? Uma prática milenar, no mínimo, muitos séculos de existência esotérica fechada, mas que fala em aprender e ajudar enquanto você está com o corpo dormindo. Aprender e ajudar quem e o quê? Se a gente precisar assumir que a experiência não está sempre fechada no nosso cérebro, né? Não está sempre fechada na nossa própria mente individual. Então, mesmo nessas tradições yogis que dizem que é tudo perda de tempo e tal, você encontra contra-exemplos. Você encontra exemplos de tradições e linhagens que falam, não, isso é legal, isso é positivo, a gente pode desenvolver isso. E se tem gente que não é iniciada nessas tradições e está tendo as experiências, o que isso diz? Que a experiência é mais natural. Talvez a experiência seja acessível por outras portas. Eu não vou dizer que a minha experiência, né, não vou dizer que ela é exatamente igual a de alguém que foi treinado nessa linhagem, mas que tem coisas em comum e que tem valor também. E eu acho importante a gente olhar abertamente assim, para isso.
Certamente, e a gente aqui no Projeção já discutiu várias vezes essas questões, né? Como você falou, outras portas para para acesso a experiências semelhantes. E sim, existem semelhanças entre as pessoas, né, como você bem trouxe, de paradigmas diferentes que você consegue colocar ali um tipo de... A gente pode colocar mais ou menos um sistema ali de coisas e pensamentos e tipos de experiências que elas vão ser semelhantes, independente do paradigma da pessoa. E para mim sempre fica aí essa questão do acesso ao subconsciente. Agora, a gente chama de subconsciente, né? Mas até o subconsciente, será que tem outras camadas ali e a gente, né, precisa de mais estudos sobre isso e tem uma certa limitação, né, tecnicamente ou até mentalmente para entender essa... Porque tem isso, né? Só porque a gente colocou um nome e não quer dizer que a informação está ali e fechou e é isso, né? Eu acho que existem outras camadas ali dentro também que são interessantes. E falando sobre isso, a gente começou a falar já aí sobre sonhos lúcidos, saídas do corpo mesmo, né? Tipo, e é o que a gente discute mais aqui, Vinícius. Algum outro comentário sobre essa parte?
Então, eu tinha comentado que a minha porta de entrada para esses fenômenos foram um contexto mais espírita barra projeciológico, né, conscienciológico, mas que eu encontrei, né, pelo menos outros pesquisadores no mundo, né, fora do Brasil, que propõem práticas e têm uma eficiência muito boa em produzir o fenômeno. Eu citei várias vezes aqui no Projeção o Michael Raduga, porque a técnica dele de indução é uma das que tem uma taxa de sucesso enorme comigo, e eu sei que com outras pessoas também, pelos relatos. Então, digamos, se você, usando a técnica do alvo lá do William Bulman, que tem no Projeciologia também, talvez você consiga duas experiências ou três experiências em um mês. Você tem 10% de sucesso. Essas técnicas do Raduga, você tem em torno de 60%, 70% de sucesso. Então, para investigar o fenômeno, né, eu acho importante conseguir reproduzir mais experiências. Para mim, isso é importante. Para ver o que, que eu posso experimentar nesse estado. Então, eu preciso repetir muitas vezes. Então, é importante conseguir uma eficiência melhor. Só que o que eu reparei é que o Raduga e toda a escola de pensamento que se alinha ali com ele, pensa nas projeções como sendo apenas um tipo de sonho lúcido. Inclusive, a diferenciação que eles fazem é... A gente chama de sonho lúcido quando a gente está sonhando e do nada vem lucidez, né? Que na literatura internacional chamam de Dreaming Inducted Lucid Dreaming, né? Sonho lúcido induzido a partir do sonho. Assim, tem um elefante rosa na minha sala, eu só posso estar sonhando. Enquanto que a gente tende a chamar de saída do corpo quando esse sonho lúcido é produzido da vigília. Então seria Wake Induced Lucid Dreaming, né? Sonho lúcido produzido a partir da vigília, né? Ou seja, da hipnagogia. Você deitou, manteve a continuidade da consciência, o corpo dormiu e você entrou na experiência.
Ou hipnopompia também, né?
Hipnopompia. Que inclusive é ainda melhor, né? É ainda mais fácil de fazer com a hipnopompia. Você está entrando pela porta de trás, pela porta dos fundos na experiência. Mas aí a questão é que eu pessoalmente continuo discordando que seja apenas um sonho lúcido. E o que eu acho curioso é como na projeciologia você enfatiza muito o aspecto bioenergético, né? A gente sabe, mobilização das energias, estado vibracional, trabalho com os chakras, etc. Por esse outro sistema de prática, de induzir experiência, isso é ignorado 100%. É considerado, isso é uma superstição, não tem nada a ver, a experiência mostra que você induz a experiência apenas com a técnica de saída ou com a técnica de aumentar a acuidade mental. E talvez o que leve os autores a acharem que toda a experiência se passa dentro da sua psique, talvez seja porque faltou o elemento energético. Eu não tenho respostas definitivas a respeito desse dilema, né? Tá fora da minha cabeça, tá dentro dela. É sonho lúcido, é a saída do corpo, é a mesma coisa, não é? Mas uma ideia que eu achei interessante, que eu peguei de um livro do William Buma, é provavelmente isso é um espectro de consciência que vai desde a vigília, passa por um relaxamento leve, estados meditativos leves, hipnagogia, sonho normal, sonho lúcido, saída do corpo super lúcida. É um espectro de autoconsciência, né? Um espectro de lucidez. Eu acho útil pensar dessa forma. Mas deixa também essa provocação, assim, no sentido de que é legal a gente questionar os nossos pressupostos para a gente ver se a gente tem algum ponto cego e para ver se a gente consegue melhorar a nossa experiência, melhorar a nossa prática, se a gente adotar temporariamente outro paradigma.
Pô, muito bom, Vinícius. Eu queria fechar em um momento com as nossas considerações finais, mas antes eu queria falar que realmente tem essa questão aí que você falou. Eu também fico com essa, com toda a nossa experiência, né, aqui, nossas vivências e testes e tudo. É muito difícil da gente falar assim, ah, poxa, isso aí é só sonho lúcido, né? Porque depois de passar por tantas coisas, a gente começa, já passou desse ponto de chegar a uma conclusão, né? Já, a gente já passou para o ponto de mais aceitação do processo e do fenômeno. Agora, uma coisa que eu queria falar só para o ouvinte, de repente, que não está ligado, você gostaria de só mais ou menos explicar qual é a técnica do Hadouken, porque senão, de repente, o ouvinte que ficou aí curioso, só para ter uma ideia melhor, obviamente pode depois procurar, né, e tal, mas...
Posso sim. Então, o Hadouken, ele popularizou duas técnicas, né? Uma que ele chama de técnica indireta e a outra é a técnica direta. A técnica direta, ela é mais difícil e ela envolve... É basicamente você deitar, induzir um relaxamento e, a partir dessa hipnagogia, procurar sair. Por que é mais difícil? Porque você precisa manter a consciência enquanto o corpo relaxa. Mesma coisa de outras técnicas projetivas que vocês já conhecem. E quem já tentou fazer, a maioria das pessoas que tenta fazer sabe que a taxa de sucesso é baixa. Pelo menos no primeiro momento. Já a técnica indireta envolve você usar hipnopompia, que é quando você está acordando. Então envolve você normalmente, né? Isso depende de variáveis como a qualidade do seu sono, se você consegue dormir de novo tranquilo. Mas normalmente envolve você acordar depois de dormir poucas horas, deitar de novo e ter o intento firme. E aí você pode inclusive ensaiar fingindo que é o caso várias vezes durante o dia para criar essa memória na hora que acontecer de fato, que é o seguinte: quando você for acordar desse segundo tempo de sono que você vai ter, você procurar acordar sem mover o corpo, sem abrir os olhos. Nesse estado de volta do cochilo, cochilo da volta do sono, aí você é o estado perfeito para você usar uma técnica de saída, de induzir uma sensação de movimento, por exemplo. A sensação de rolar para o lado, que é uma que eu gosto muito. Ou de se levantar, ou de nadar, ou esfregar as mãos assim na frente do rosto. Tem várias técnicas de saída. Vocês com certeza já viram, né? Técnica da corda, imaginar que está num elevador, imaginar que está subindo uma escada, rolando para o lado, levantando, etc. Aí ele recomenda você escolher umas três dessas diferentes. E aí, quando você estiver nesse estado hipnopômpico, você induz a sensação de movimento. Vê se ela pega, se ela engata. Alguns segundos. Se não engatar, você troca. E você vai fazendo isso. Se depois de um minuto tu ainda não conseguiu, você se permite cochilar de novo e tenta de novo quando acordar outra vez. Isso eleva as probabilidades de ter experiência muito.
Beleza, Vinícius. E até lembrar assim também, como exemplo, que é basicamente, para ficar um pouco mais claro, a hipnopompia, a questão de se você já teve essa experiência de acordar, você estava num sonho e acordou, e você pensa assim, Poxa, seria legal se eu voltasse para esse mesmo sonho, porque o sonho estava muito legal, né? Muito massa. Então você volta, né? Usando a sua vontade. É muito fácil fazer isso, como a gente sempre, eu gosto de trazer aqui, que é você tentar deitar na mesma posição que você estava, se você já se mexeu, né? Mas como o Vinícius falou, se você acordar e não se mexeu, legal, então você só fecha os olhos e volta. É isso. É muito interessante, é muito fácil. Que na vida que a gente tem, normalmente você tem que acordar já tem que sair, né? Já tem que correr, tá atrasado pro trampo. Mas é isso. Você tendo tempo, é legal fazer isso. E realmente, eu também acho isso hoje em dia mais fácil do que o contrário, tentar fazer na vigília ou antes de começar a dormir. Agora eu vou passar para o Rodolfo para seus comentários, conclusões finais.
Cara, eu armei aqui uns 35 comentários, mas aí vocês foram falando outro tema e outro tema, eu fui alternando. Mas o que tá na minha mente agora é a questão. Acho que é o próprio comentário que eu fiz no programa passado, que tá no ar já, que foi no Café Astral, né? Que eu disse assim: a gente tá num momento, a gente, assim, como meros leigos projetores astrais, assim, não muito. Poderosos, digamos assim, né? A gente não é nenhum Valdo Vieira, nenhum Chico Xavier, nada do tipo. Nem um Wagner Allegretti que está trabalhando a questão mais material ali da questão. Mas eu acho que nesse momento, a gente, esse mero projetor, a gente só consegue de fato saber se aquela experiência foi um sonho lúcido ou foi uma projeção, de fato, lá fora, né? Fora da nossa consciência. Quando a gente tem alguma informação, o Vinícius comentou sobre essa cultura tibetana, né, antes do budismo indiano chegar lá, de encontrar com entidades, aprender e auxiliar. E é muito, muito absurdo quanto que isso se mantém até hoje. Eu comecei as minhas projeções acreditando meramente que era um fenômeno exploratório. Eu iria sair e andar pela casa. Se eu encontrasse algum espírito ou algo do tipo, seria meramente exploratório. E eu fui. Me colocaram em situações de ajuda, me colocaram em situações onde eu aprendi muito com entidades, me colocaram em situações onde eu tive que ajudar e batalhar com seres, assim, de uma forma totalmente, digamos, brega e religiosa, coisa que não cabia no meu vocabulário conscienciológico, digamos assim, não cabia no, nos meus conceitos, sabe? Não fazia parte do meu eu aquele tipo de realidade. Mas é aquele tipo de coisa que, assim, a gente se vê numa realidade muito provavelmente externa a nós mesmos. Então, antes de eu ter as minhas próprias experiências subjetivas, eu tendi muito a acreditar nas experiências dos outros e no estudo espiritualista, na teosofia, no espiritismo, enfim, eu tendi a acreditar aquilo porque eu via uma lógica, mas de fato eu só consegui acreditar e saber. Hoje eu falo que eu não acredito, eu sei, parece prepotente, mas é aquilo que o César falou, a gente já tá, eu já me encontro numa aceitação, assim, eu não consigo questionar mais. Então eu sei que existe esse tipo de fenômeno, então eu sei que a consciência é só uma. Ela não é só o cérebro, ela vai para fora do cérebro. Eu vi a Ana Paula Miranda. Não, Ana Paula Miranda é daqui, né? Esqueci o nome da outra projetora. Ela estava comentando sobre o termo projeção não ser muito correto. O termo projeção, na verdade, ser substituído por. Como é que ela falou? Você é alçado para fora. Você não é projetado, porque na projeção você mantém ainda uma consciência ali no corpo. É meio que assim também, né? Mas a gente não fica só ali. A gente não fica só mandando a nossa consciência para longe. A gente de fato sai, deixa o corpo ali. É claro que tem o cordão de prata e tudo mais, mas a gente vai embora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente só consegue ter, de fato, só consegue saber se existe ou não quando a gente tem experiências subjetivas, experiências onde a gente encontra entidades que nos falam coisas que a gente não poderiam saber, sabe? E eu acho que o que dificulta muito nos paradigmas projeciológicos, tanto da própria projeciologia do Valdo Vieira, tanto do espiritismo, Essa questão de é assim que foi feito, é assim que é, logo essa experiência que você teve com o Elefante Rosa na sala não pode ser real, sabe? E assim, a gente não pode se utilizar desse tipo de parâmetro estagnado ali, preso, porque a gente vai ignorar, às vezes, eu até tinha colocado exemplo para citar aqui, um projetor chega lá com seus 16 anos no centro espírita, e fala, eu tô tendo projeção, tô sofrendo assédio e tudo mais, eles vão falar, para de fazer a projeção, para de ter isso, sabe? Vai dificultar muito a vida da pessoa, sendo que eles poderiam aprender com o projetor, explorar essa nova área, né? Considerando que é um centro espírita que não explora isso. E o projetor em si também seria ajudado pelo centro espírita. Então, eu acho que esse tipo de paradigma, ele serve muito mais, ele é muito mais um ônus do que um bônus, para a gente que quer explorar esse novo horizonte, sabe? Mas, de fato, eu acho que a gente só consegue saber se, de fato, é real ou não, se é sonho lúcido ou não, quando a gente tem as nossas próprias experiências subjetivas. Tanto que hoje eu nem tenho mais a intenção de fazer as outras pessoas acreditarem nesse tipo de coisa. Né? A gente faz parte desse podcast, a gente conversa sobre isso, mas se alguém falar eu não acredito, eu falo assim, totalmente compreensível. Se eu não tivesse tido as minhas experiências e estudado o que eu estudei, e alguém me falasse que saiu do corpo voando, eu falo, meu amigo, você tá doido, entendeu? Então eu compreendo e hoje eu falo, quem consegue perceber essa brecha na realidade e perceber que existe esse tipo de fenômeno, corre atrás, estuda, tenta fazer as técnicas e assim, tem que ter uma estrutura emocional de consciência forte, porque é aquilo que a gente já falou aqui. A gente se depara com situações e realidades, às vezes, muito pesadas e muito difíceis. Mas eu adorei o texto do Vinícius, esse tema que ele trouxe hoje pra gente, porque, como eu falei, a cabeça borbulha de vontade de falar sobre diversos temas. Mas, enfim, é isso.
Obrigado, Rodolfo. E, afinal, se você lembrar depois de quem era a projetora que fala sobre isso, para não ficar aí a galera com a Ana Paula Miranda na cabeça...
Aliás, eu vou achar ela agora aqui,
Beleza, aliás, Ana Paula, um grande abraço, até a próxima gravação aí. E é o seguinte, poxa, Vinícius, já agradeci várias vezes, vou agradecer novamente pela pauta, que, poxa, muito bem colocada, e, pô, Vinícius aqui, né, nesse texto discutiu a exploração subjetiva e os diferentes sistemas de pensamento que existem em torno dela, né? Incluindo espiritismo, conscienciologia, yoga, e Vedanta e budismo. Embora exista uma diferença entre esses sistemas, todos eles reconhecem a existência de fenômenos parapsíquicos. Vinícius brilhantemente sugeriu que o questionamento aberto pode ajudar-nos a desafiar os limites do paradigma e a perceber que estes fenômenos podem ser mais naturais do que pensávamos. A visão projeciológica enfatiza práticas energéticas para favorecer a projetabilidade, incluindo a mobilização básica de energias e a circulação fechada. Eu fecho contigo, Vinícius. Fecho contigo, fecho com o Rodolfo. Poxa, cara... Muito, muito legal e revisitar essa discussão sobre paradigmas dessa forma, poxa, bem mais aprofundada. E Rodolfo, você lembrou de quem era? Vai pensando aí, galera, se você quer mandar um abraço. Acho que aí, então é o seguinte, o Rodolfo aqui balançou a cabeça que não. Galera, você usa a sua imaginação aí. De qualquer forma, foi um exemplo muito bem colocado, Rodolfo. Galera, Rodolfo, você quer mandar um abraço para alguém antes da gente fechar aí?
Cara, hoje vou mandar meu abraço especial pro Vinícius por esse tema, por esse texto e para a saúde dele melhorar, que eu sei que ele tá aí baqueado.
Isso aí, Vinícius, energias, chazinhos e expectorantes. Tem algum abraço para mandar ou mensagem final para os ouvintes, Vinícius?
Gente, obrigado a todos vocês. Um abraço para vocês dois, porque eu também continuo aprendendo. Né? Espero continuar aprendendo também no futuro com todos vocês. Aprendi muito também com os ouvintes que mandaram relato. com nossos entrevistados e também com a Ana Paula Miranda. Um grande abraço para a Ana Paula. E é um prazer poder trocar essas ideias com vocês, continuar refinando meu pensamento, refinando minha prática. E eu espero que os ouvintes tenham encontrado algum proveito nessa discussão, tenham achado legal. E é isso que eu quero dizer, é manter a mente aberta, questionar seus pressupostos, explorar o que é possível e continuar aprendendo.
Isso aí. E para você que ficou até aqui, nunca se esqueça,
continue viajando para encontrar a si mesmo.